Abre a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, do 33 ao 39. Deixa eu me acertar aqui, me programar. Para que nós possamos refletir na palavra do Senhor. Antes de ler o texto, quero apresentar-lhes algumas obras. Quando eu dava aula de teologia, o terror dos alunos era ver um monte de livro nas minhas mãos, né? Então, às vezes, eu chegava com 10, 15 livros e a minha intenção era um pouco divulgar também aquilo que era fonte das minhas reflexões. Essa mensagem, então, em partes eu dependi deste livro, Vinho Novo, Odres Velhos, de Howard Schneider. Este livro é o livro que deu início ao movimento chamado G5, Movimento de Igreja em Células, nos Estados Unidos, também no Brasil. Nós tivemos o privilégio de receber Howard Schneider no Brasil, numa conferência lá em Curitiba. Foi uma bênção, edificou muito a nossa vida. Ele tem uma visão maravilhosa do reino de Deus, da igreja. Este de Stephen Alterburn e Jack Felton, Mais Jesus, Menos Religião. A gente precisa muito disso, né? Mais Jesus, menos religião. Este aqui é para quem... Sabe aquela história, assim, minha mãe falava assim, filho, não procure sarna para se coçar. Já ouviu essa frase? Sarna para se coçar é quando eu ia lá, dava uma pedrada na caixa de marimbondo, por exemplo. Né? Tinha muita sarna para se coçar. E se você quer se incomodar mesmo, você quer ler um livro que vai te incomodar, que vai tirar teu sono, que vai fazer você pensar muito sobre como você caminha com Jesus, é O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, Eugene Peterson. Essa é a leitura pesada que você vai realmente se incomodar se você quiser ler. Presbíteros, anotem aí, viu, Zé? Vamos nos incomodar lendo literatura de ótima qualidade, Eugene Peterson. Dallas Willard, esse é um clássico, A Conspiração Divina. Alguém já leu esse livro? Ninguém leu esse livro? Vamos ler esse livro. Gente, é uma revolução fantástica quando ele analisa a mensagem de Jesus. O que Jesus quis dizer quando disse, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados perseguidos e assim por diante. A mensagem do Sermão do Monte expressa nessa literatura a conspiração divina. Amém? Então, você anotou, você pode lê-los. Assim que você tiver acesso. Se você se comprometer assim e escrever uma declaração e reconhecer firma no cartório de que você vai devolver o livro, eu posso até te emprestar. Porque eu já perdi alguns livros, mas tudo bem, a gente arrisca, né? Vamos ler o texto? Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Para variar, Jesus está em meio a uma discussão. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. A mensagem desta manhã, ela está dividida em duas partes. Então, hoje de manhã, nós vamos falar sobre odres velhos. Se Deus assim nos permitir, domingo que vem falaremos sobre o vinho novo. Então vamos olhar para os odres velhos primeiro. Esta mensagem ela tem a intenção de um autoexame. Quando a gente prepara sermões, a gente tem que ter em mente o que a gente deseja. Então, existem sermões didáticos, existem sermões edificativos, edificantes, né? Existem sermões exortativos. Este sermão é um sermão que tem a intenção de levar-nos a um autoexame. Agora, autoexame, irmãos, é quando eu olho para mim, né? Quando eu, como se diz os antigos, né, converso com meus botões e digo assim: o que, que esse texto está dizendo para mim? Será que é isso mesmo? Eu estou assim? Como é que eu estou nisto? Mas você olha para o seu botão, esquece o botão da camisa do seu vizinho, esquece aquele seu amigo de infância, que você nem sabe se está vivo, esquece o seu primo, seu cunhado, esquece sua sogra. Uma vez eu preguei um sermão, e aí terminou lá o sermão, foi dada a oportunidade, veio um senhor e disse assim: pastor, tudo que o senhor falou aqui, a minha sogra precisava ouvir. Ou vontade de dar um tapa na orelha dele e falar: abre seu ouvido, porque se você veio para ouvir, a mensagem era para você, deixa sua sogra em paz. Né? Então, se a sua sogra não está aqui, a mensagem não é para ela, é para você. E preparar a mensagem, às vezes, é uma tortura. Porque, primeiro, a mensagem tem que falar com a gente, né? Primeiro tem que falar para mim. Eu, como médico, vamos assim dizer, tenho que testar o remédio primeiramente em mim e analisar. E confesso para vocês, estudar sobre isso aqui foi desafiante, foi incomodante, foi de tirar o sono em muitos aspectos. O que nós temos no contexto aqui é que, de repente, os discípulos estavam lá tranquilamente, andando em paz, feliz da vida, quando, de repente, vem os discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista, eles aprenderam com João Batista a ter uma vida asceta. Asceta significa abstenção. Então, eles eram umas pessoas que se abstinham, e por algum tempo se abstinham para jejuns, para, segundo eles, uma edificação espiritual. E eles aprenderam isso, em parte, com uma comunidade que eles faziam constantemente isso, eram os essênios. Então, a influência dos essênios é visível sobre os discípulos de João Batista. E os discípulos de João Batista chegam e querem saber por que eles jejuam, os fariseus jejuam, mas os discípulos de Jesus não somente não jejuam, mas comem muito. Onde vocês estão comendo? A gente olha para vocês, vocês estão com uma coxa de galinha na boca, daqui um pouquinho é um sanduíche. E o que está acontecendo com vocês? Vocês não jejuam? Os discípulos ficaram, imagino, olhando, dizendo: sei, Jesus não mandou, a gente não faz, né? Aí eles foram para Jesus: e aí, Jesus, o senhor tem a dizer? Jesus falou: meus amigos, presta atenção. Eu sou o noivo, eu estou entre eles, eles são meus convidados. Quando você foi numa festa onde o noivo disse: estamos em jejum? Já foram jejuar numa festa de casamento? Opa, eu vou naquela festa de casamento porque vai haver um jejum. A gente vai para comer alguma coisa, não é verdade? É claro, solidariedade ao noivo e tudo mais, à noiva. Mas a gente já imagina que vai rolar alguma coisinha para comer ali. E Jesus falou: vocês acham certo os convidados jejuarem quando o noivo está com eles? É claro que não, isso é absurdo. Por isso que eles não jejuam. Mas chegará um momento em que o noivo lhes será tirado e então eles jejuarão. Jesus não está descartando o jejum. Jesus está dizendo: neste momento, jejum não convém. E aí, então, a partir dali, Jesus propõe que eles entendam o seguinte: Jesus está trazendo algo novo. E aquilo que eles estavam fazendo constantemente, essas práticas de jejum, faziam parte de uma realidade velha, de uma realidade que já não poderia mais continuar. E Jesus diz para eles assim: olha, prestem atenção. Digamos que você está com aquela calça surrada e ela rasgou. Você vai pegar o tecido de uma calça nova, cortar o tecido e costurar na calça velha? Não! Não vai rolar. Vai estragar o remendo, a calça, porque não tem mais como consertar isso. Você tem que jogar essa calça velha e comprar uma calça nova. Não se coloca remendo novo em tecido velho. É lógico. E depois Jesus falou assim, olha, e também é o seguinte, se você acabou de espremer as uvas e fazer um vinho novo, o vinho está novinho, 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 e aí então você vai e olha lá, você tem alguns odres em sua casa. O que você não pode fazer é pegar esse vinho novo e colocar num odre velho. Os odres eram um recipiente de couro, geralmente de pele de cabras. A parte grosseira ficava por dentro e ele ficava assim um tanto bonito, mas por dentro não era nada bonito. E eles colocavam então o vinho ali e tinha que ser colocado num odre novo porque o vinho no processo de fermentação ele dilata. Então, na medida em que ele vai fermentando por causa dos gases, ele vai dilatando. E aquele recipiente de couro, se ele não tiver condições de acompanhar a dilatação, ele se rompe. E aí Jesus falou, o estrago é total. Perde-se o odre e perde-se o vinho. Então ninguém, em são juízo, vai colocar vinho novo em odres velhos. Mas o que realmente Jesus queria dizer? Será que Jesus estava preocupado com vinícola, com questão de roupas? Não, Jesus estava usando uma parábola, que é uma comparação, em que nós precisamos entender que ele está dizendo, existem coisas velhas e coisas novas. E as coisas velhas são incompatíveis com as coisas novas. O tecido velho não pode ser remendado com um tecido novo. O odre velho não pode comportar e não vai comportar o vinho novo. Vinho novo se deve colocar em odres novos. Então, se você acabou de pisar a sua vinha, você extraiu o suco da uva e você vai colocá-lo num recipiente, hoje se usa os tonéis e tal, mas naquela época era assim. Então, faça um odre novo para conter o vinho novo. Joga fora o odre velho, ele não serve para conter o vinho novo. Mas o que são odres velhos? No contexto de Jesus, a gente pode entender que ele está chamando de odres velhos o judaísmo de seus dias. Notem que eu não estou falando nada contra o judaísmo, estou dizendo o judaísmo dos dias de Jesus. Aquele judaísmo dos dias de Jesus, ele era um odre velho. E Jesus é o vinho novo de Deus, que aquele judaísmo dos seus dias não pode conter. A mensagem de Jesus, se colocado naquela estrutura do judaísmo de seus dias, iria romper, como de fato se rompeu. Quando você termina, digamos, você está lendo a sua Bíblia, você termina de ler o Antigo Testamento, está lá o profeta Malaquias falando que o anjo do Senhor virá, e o Senhor virá com grande poder, e assim por diante. E de repente, pá! Aquelas folhas em branco, e você começa a ler Mateus, e aí logo em seguida aparece escribas e fariseus. Aí você fala, de onde surgiram esse povo? Quem são esses? Lá no Antigo Testamento tinha Jebuseu, Girgazeu, agora aqui é escribas e fariseus. Que raça é essa? Tem um livro muito interessante, e quando o aluno entra no seminário, a gente faz ele ler. A gente faz ler, viu gente? Tem que fazer ler. Porque senão não lê. O livro chama-se Período Interbíblico, é de autoria de Enes Tonini. Enes Tonini escreveu este livro, Período Interbíblico, para ajudar as pessoas a compreender como diz Malaquias, de repente chega Mateus e tem 420 anos aí entre um texto e outro. E a gente precisa entender como que essas coisas surgiram. E é lá que Enéas Tonino explica para nós que o escribismo e o farisaísmo, eles são, na verdade, um efeito, ou eles são causados por algumas coisas que estão lá no Antigo Testamento, mas que a gente não tem a noção se não ler, por exemplo, o relato de Enéas Tonino. Josefo lança algumas dúvidas e Tonino usa Josefo para isso. Então, lá, muito tempo atrás, por volta do ano 520 a.C., houve uma reforma religiosa entre os moradores de Jerusalém. E quem patrocinou essa reforma religiosa foi Neemias, foi Esdras, foi Ageu e Zacarias. Então esses nomes já começam a ficar mais comuns, né? Estes homens, eles pegaram e aboliram toda a idolatria. Eles criaram uma estrutura religiosa com o sacerdócio e tudo mais. E Esdras, principalmente, contribuiu muito com algumas produções de orientação sobre como você professar a fé judaica. Posteriormente, influenciado por Esdras, surgiram grupos de estudiosos, esses são os escribas. Houve reformas religiosas também no período chamado período Macabeu, por volta do ano 160 a.C., quando uma família chamada família Macabeia, eles lideraram revolução em Israel, e eles se levantaram contra um fenômeno cultural chamado helenismo, que naquela época estava simplesmente destruindo ou avançando contra muitas religiões. O judaísmo permaneceu firme por causa da Revolução Macabeia. É ali que nós encontramos a origem dessas coisas. Só que quando Jesus chega, aquilo que se praticava através do escribismo e do farisaísmo não era mais o que Esdras havia promovido. Não era o que Esdras propôs, já era uma deturpação. Aquilo que inicialmente começou com a boa intenção de levar os homens para Deus, de se preocupar com a lei do Senhor, se tornou uma coisa rígida, uma coisa cheia de tradicionalismo, uma coisa que, ao invés de transmitir vida, estava transmitindo morte. E é exatamente neste contexto que Jesus inicia o seu ministério, quando o judaísmo está na sua situação mais caótica, mais distante daquilo que originalmente Moisés pensou, daquilo que Esdras propôs como reforma. Aquilo tudo estava muito distante, porque se tratava de uma questão de poder, se tratava de uma questão de dinheiro. Recentes escavações em Jerusalém encontraram a casa de Caifás. A casa do Caifás tinha 2 andares. Para os dias de hoje, a casa de Caifás seria uma mansão. Isso faz lembrar alguns pregadores do evangelho nas televisões, né? Um requinte. De onde vinha isso, gente? Da exploração da fé. Jesus nasce num momento específico e começa o ministério exatamente quando as coisas estão no pior estado possível. E Jesus vem ser o vinho novo que não cabe nos odres velhos. Então, quando Jesus fala odres velhos, ele está se referindo ao judaísmo de seus dias. E aí eu quero com vocês refletir um pouco sobre o que caracterizava o judaísmo daqueles dias. Quais são as características fundamentais? E eu quero falar sobre práticas, bases e mentalidade do judaísmo dos dias de Jesus. Primeiro falemos das práticas. Quando um fariseu chegava num lugar e haveria alimentos para comer, eles tinham uma preocupação em lavar os pratos, os copos, os talheres, se fosse o caso, tudo que estivesse envolvido ali, porque a preocupação deles era uma preocupação com aquilo que é externo. Jesus diz isso. Em Mateus 23, Jesus diz assim: olha, vocês se preocupam com o exterior dos copos, dos pratos. Vocês estão muito preocupados com a exterioridade, com a maneira como as pessoas veem vocês. Mas aí Jesus foi muito duro. E quem lê Mateus 23 vai entender que esse Jesus todo bonzinho, todo cuti-cuti, Jesus gracinha, não é o Jesus da Bíblia. Porque Jesus chega para eles e fala assim: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão belos, mas por dentro vocês são ossos mortos. Vocês estão cheios de malícia e hipocrisia. Palavras pesadas. Mas era isto. A religião dos dias de Jesus, o judaísmo dos dias de Jesus, estava excessivamente preocupada com o externo, sem uma preocupação com aquilo que é o cerne da religião, o coração. Deus não vê como o homem vê, porque Deus vê o coração. Às vezes pode acontecer de nós, porque perdemos Jesus de vista, porque nos esquecemos do Jesus das Escrituras, comecemos a desenvolver uma excessiva preocupação com exterioridades. E nós que outrora fomos tornados um odre novo, podemos, como cristãos, como indivíduos ou como comunidade, nos tornar um odre velho. Quando esta característica passa a ser aquela que nos caracteriza. Quando ao invés de nos preocupar com o coração, nós nos preocupamos com as coisas externas, com o mobiliário, com o espaço físico. Deus não tem preocupação nenhuma com quantidade de gente. Deus vê o coração. Deus requer dos seguidores de Jesus, um coração puro. Bem-aventurados, limpos de coração, eles verão a Deus. Jesus Cristo diz aos escribas e fariseus: vocês estão preocupados com o que as pessoas comem? Mas ouçam bem, não é o que entra pela boca que contamina a pessoa, é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é o que está em seu coração. E ele diz: e é do coração do homem que procedem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios. Toda sorte de mal não entra pela boca, sai da boca quando o coração está contaminado. John Wesley disse: a religião cristã é a única e verdadeira religião do coração. Os escribas e fariseus tinham esquecido disso. Mas o primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Uma outra característica do judaísmo daqueles dias, suas práticas diziam respeito ao ritualismo. Eles eram excessivamente ritualistas. Havia um rito para cada coisa. Para você fazer isso, tem que primeiro fazer isso e isso. Depois isso, aquilo, aquilo, outro. E eles tinham os rituais de purificação. Horas e horas lavando as mãos, lavando o rosto. E preocupados por estarem limpinhos. Externamente. Jesus chama a atenção deles para o fato de que eles estão preocupados com coisas que não são essenciais a Deus. Mateus, no capítulo 15, diz a história que eles viram os discípulos comendo sem lavar as mãos e chegaram e disseram para Jesus: seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus disse: vocês estão apegados a tradições de homens, não a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: misericórdia quero, não sacrifício. Deixem os discípulos em paz. Pai! para de frescura. Mas como tem crente fresco na igreja? Ai, pastor, eu não sei, mas eu acho que todo pastor e pregador deveria usar terno. Ô, irmãos, calorzão que tá. Você acha que usar terno ou não usar terno vai fazer diferença? Não tem problema nenhum de usar terno. Se o conselho votar que eu vou usar terno, eu vou usar terno. Mas não acho que isso seja essencial. Essencial é estar cheio do Espírito Santo. Essencial é ser fiel à palavra de Deus. Não ficar preocupado com coisinhas, o rito daqui, o rito dali. Ai, pastor, o senhor tem que fazer abertura sempre, tá? Não deixa o Erlon fazer abertura, não. Mas para com a frescura. Isso é detalhe. O Deus que fala através de mim, fala através do Erlon, fala através de qualquer presbítero, irmão, diácono, qualquer um que está aqui. Fala através de uma criança. Mas nós estamos muitas vezes nos apegados ao rito, tem que ser assim, e aí depois tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Irmão, nós ficamos pegando em coisinhas, minúcias, quechúnculas, e nos esquecemos das coisas essenciais. Assim era a religião judaica nos dias de Jesus. E muitas igrejas são assim. Hoje tem igrejas que tem que entrar a Arca da Aliança para começar o culto. E aí então entram os sacerdotes paramentados de roxo. E aí entra a sacerdotisa, invenção, né? E por último entra o apóstolo, semideus, patriarca entre Abraão, Isaac e Jacó. Isso é retorno à velha vida, odres velhos. A religião judaica dos dias de Jesus era a religião da morte, que resiste ao espírito de vida. Jesus estava pregando numa sinagoga e chegou uma mulher. Eu queria fazer um exercício, talvez eu suma da sua tela um pouquinho, mas observem o seguinte. Chegou lá uma mulher e ela era assim. Tenta ficar 10 minutos assim. Tenta. Imagina o sofrimento dessa mulher, ela estava há 18 anos assim. 18 anos. Ela chegou lá e Jesus olhou para ela e falou assim, seja curada. E ela, você imagina, depois da pessoa 18 anos encurvada, ela fica ereta, olha para todo mundo assim, oh, glória a Deus. Jesus acabou de curar a mulher corcunda, encurvada. Me aparece o líder da sinagoga e fala assim, olha, 6 dias temos para vir aqui e ser curado. Gente, ninguém curou aquela mulher em 18 anos. Bando de hipócritas, mentirosos. Era sábado, Jesus curou a mulher no sábado. Ah, no sábado não pode fazer nada. Moisés não disse isso. Jesus disse assim, qual de vocês, tendo uma ovelha, caiu no buraco no sábado, vocês não vão lá salvar a ovelha? Eu estou salvando essa mulher que está há 18 anos encurvada. Irmãos, ouçam bem, Jesus é a religião da vida. Mas há muitos que, usando o nome de Jesus, estão divulgando, propagando, estão levando adiante religião de morte. Quando nós seguimos a Jesus, a gente se alegra com a bênção dos outros. A gente fica feliz quando alguém vai bem, louvado seja Deus, que maravilha, nós estamos felizes por você. Nós choramos quando alguém está chorando, porque isso faz parte da vida. Mas eles não, eles estavam proibindo Jesus de curar no sábado, mas acreditem, eles fizeram a reunião no sábado para matar Jesus. Ah, quer dizer, para matar os outros, pode, né? Planejar a morte no sábado, pode. Mas curar um homem com a mão ressequida, curar uma mulher encurvada, curar um cego, não pode. Quantas coisas em muitas igrejas. Ah, pastor, aqui não pode assim. Ah, pastor, aqui não pode assim. Ah, pastor, aqui a gente não tem esse costume, não pode assim. Eu me lembro que um dia o pastor, meu falecido pastor, me chamou. Eu era líder dos adolescentes. Ele disse: Marcos, a esposa do zelador me procurou. Ela disse que na reunião de oração de ontem tinha dois adolescentes sentados na mesa, a mesa sacrossanta onde a ceia do Senhor é servida, e ela ficou escandalizada. Marcos, pelo amor de Deus, pede para os adolescentes não sentar, porque a fé dessa irmã é uma fé fraca demais. Porque santa não é a mesa, santos são os adolescentes. Santas são as pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Não é esse banco, não é este lugar. Porque o dia que o Senhor Jesus voltar, Ele levará a sua propriedade. E acreditem, queridas, esse prédio vai ficar. Sabe quem vai? Eu, você, nós. O vinho novo traz vida, o odre velho não pode comportar a vida, porque é estrutura de morte. Tudo o que eles praticavam era baseada em coisas que eram velhas também. Uma delas era o engano da justiça própria. Eles achavam que o que eles faziam ou o que eles não faziam acumulavam méritos diante de Deus. Essa era a mentalidade deles. Então Jesus conta uma história dizendo: um fariseu e um publicano foram orar no templo. O publicano estava quietinho, cabeça baixa, porque ele sabia que ele era pecador. O fariseu não, cheio de si. Chega lá e diz: ó, Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, adúlteros, impuros, nem como este publicano miserável, desgraçado, que cobra imposto e rouba. Palavras minhas, né? Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho e jejuo 3 vezes por semana. E Deus diz: e eu com isso? Não mandei você fazer nada disso. O que eu mandei é você cuidar da justiça, da misericórdia e ter fé em Deus. Só isso. Justiça própria. Quantas pessoas na igreja, e isso eu penso muitas vezes na liderança, que se dirigem a Deus ou se relacionam com Deus com base naquilo que eles fazem ou não fazem, né? Deus, eu vou jejuar porque assim o Senhor vai ouvir a minha oração. E Deus diz: eu vou ouvir sua oração porque Jesus morreu no seu lugar, seu pecador. Porque Jesus intercede por você nos céus. É por isso que quando você ora, o Pai te ouve. Ah, mas Senhor, lembra-te que eu dirigi o coral, eu participei do coral, eu preguei, eu ajudei o pastor, eu fui diácono 30 anos e o Senhor diz: não anotei nada disso. Deus não leva em consideração essas coisas, irmãos. Nós nos aproximamos de Deus em inteira confiança de fé e nos achegamos ao trono de graça pelo novo e vivo caminho, sangue de Jesus Cristo. O único caminho. Sem justiça própria, como disse Paulo. Também, eles eram acostumados a reforçar o culto e não a misericórdia. Sabe, irmãos, existem pessoas... O tempo já não permite muito. Existem pessoas que elas acham o seguinte: de segunda a sábado eu posso fazer o que eu quiser. Eu maltrato a minha esposa, eu bato nos filhos, no cachorro e no papagaio. Eu xingo os meus funcionários, eu os trato mal e eu os exploro. Eu faço o bicho. Aí domingo eles ficam com aquela cara de santo e cantam aquelas canções e até choram. E Deus vai me perdoar. E na semana que vem eu estou liberado para fazer tudo de novo. Você não entendeu o evangelho. Porque muitas vezes nós substituímos o culto pela vida. E Jesus disse, ouçam, o profeta disse, misericórdia quero, não sacrifício. Deus quer que nós vivamos uma vida de misericórdia, de bondade, de amor, porque Ele é bom e misericordioso. O judaísmo dos dias de Jesus era legalista. Cheio de não pode, não pode, não pode, não pode. Eles tinham 400 proibições para seguir. Cerca de 60 permissões unicamente. Então tinha mais de uma proibição por dia. Esta era a religião da morte. A religião que se preocupa, por exemplo, com o tamanho da saia da irmã, o comprimento do cabelo do irmão, se ele tem barba ou não tem barba. Uma vez eu evangelizei um homem e ele falou assim, ai pastor, eu não vou poder frequentar a igreja ainda porque eu não tenho camisa manga comprida. Meu Deus, de onde isso? Ele era cristão no Brasil. Ele aprendeu que para ir à igreja tem que usar manga comprida. Querido, pois venha para a igreja de camiseta, mas viva uma vida de santidade durante a semana. Porque Deus não está olhando o comprimento da manga da sua camisa, Deus está vendo o seu coração. Eles tinham uma mentalidade templista. Sabe o que é a mentalidade templista? Se você olhar em Jeremias capítulo 7, eles achavam assim, o templo do Senhor está aqui, Deus não vai destruir Jerusalém. Pois Deus destruiu Jerusalém duas vezes e o templo duas vezes. Sabe por quê? Deus não se relaciona com coisas, Deus se relaciona com pessoas. Deus não tem apego a coisas, gente. A arca da aliança do Senhor. Para, a arca representa uma pessoa, Jesus Cristo. Mas eles tinham essa confiança no templo. Eles também achavam que a circuncisão era uma garantia de que Deus estaria sempre do lado deles, mesmo quando eles estivessem vivendo como viviam os que não eram circuncidados. Eu fui batizado na igreja pelo pastor, um pastor abençoado, um homem de Deus, ele está nos céus, ao lado dos querubins, dos serafins. Então essa é a garantia de que o Senhor me receberá no céu, coisa nenhuma. Não é circuncisão, não é que eu fui batizado nas águas correntes do Rio Jordão, isso não interessa nada para Deus, o que interessa para Deus é ser nova criatura. Paulo disse, em Cristo não há circuncisão, nem incircuncisão, o que importa é ser nova criatura. Por fim, a religião dos dias de Jesus era uma religião hipócrita. A hipocrisia, irmãos, não é um adjetivo dos políticos, embora muitos sejam hipócritas. A hipocrisia, ela lamentavelmente está mais presente no ambiente religioso do que qualquer outro ambiente que você possa imaginar. Como temos pastores hipócritas, mentirosos, falsos. Já vi inúmeros. Como tem irmãos que acham que vão enganar Deus. Parecem, mas não são. Jesus diz a eles assim, olha, vocês, escribas e fariseus, estão assentados na cadeira de Moisés. Mas eu digo aos meus discípulos, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas nem com o dedo mínimo eles querem levantar. Hipócritas, 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 Jesus os chamou 9 vezes em Mateus 23. Esta é a religião que Jesus chama de odres velhos. Pastor, nós somos cristãos. A gente já é um odre novo, sim, é. Mas você pode se tornar um odre velho. Acredite, o potencial humano para degeneração é tão grande que até odres novos podem virar odres velhos. Quero terminar contando uma história, o pessoal do louvor já pode subir, contando uma história que está presente no livro do Howard Schneider, a história de uma cidade. Nessa cidade passava um rio maravilhoso, aqueles rios assim que eles são a razão da alegria da cidade. Águas limpas e todo mundo se beneficiava daquele rio. Acontece que alguns começaram a ter umas ideias, né, de fazer canais, puxar água do rio para cá, água do rio para lá e tal. E acontece que o rio, ele já começou a mostrar algumas diferenças do seu modo original. E aí um dia um cabeça de vento falou: vamos fazer uma represa. A gente põe uma hidrelétrica, energia para nós e tal. Fizeram a represa. Só que empolgados eles ampliaram. E aí fizeram uma outra aqui, outra ali e tal. E a água começou a ficar parada. E água parada, você sabe que não tem vida, começa a gerar morte. E aí então, com o passar do tempo, aquelas pessoas começaram a perceber que eles podiam lucrar. E começaram a lucrar e não se preocuparam, e aquilo foi se contaminando, doenças disseminadas por causa das represas, e o rio foi ficando cada vez mais estreito, assoreando. Um belo dia, todo mundo estava naquela cidade, dormindo, tranquilo, de repente um estrondo. A geleira lá do monte estava se derretendo e de repente, rapidamente, uma tromba d'água veio rio abaixo e rebentou tudo o que eles tinham construído. Inclusive a represa. O estrago foi grande. Muitos danos na cidade. Eles ficaram entristecidos, mas já era tarde. Queridos, Jesus é um rio de água viva. Jesus só pode ser, usando a expressão aqui, contido em odres novos. Por isso nós precisamos fazer um autoexame e dizer: será que eu ainda sou um odre novo? Eu já tenho me deixado levar por exterioridades, por rituais, por coisas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo, me tornei um odre velho? Feche os seus olhos. Paulo disse que antes de participarmos da ceia do Senhor, nós deveríamos examinar a nós mesmos. Não aos outros, a nós mesmos. Eu gosto quando o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesta manhã nós podemos orar: Senhor, veja, olha para mim. Espírito Santo, me sonda nesta hora, eu estou sendo um odre velho. Eu estou apegado a velhas práticas, às queixúnculas. Ou eu estou vivendo um cristianismo vivo, cristianismo de coração, onde Jesus tem absoluta liberdade para dizer o que Ele quiser, e o que Ele disser é lei. Senhor, se eu estou sendo um odre velho, renova esse odre, me faz odre novo. Pois é isso que eu preciso, é isso que eu quero nesta manhã.